chegando para acompanhar o show dela na praia de Copacabana. Vai ser realmente um momento histórico. A TMC vai acompanhar, nossa reportagem estará em Copacabana. Rafael Alves conta tudo pra gente.
Depois da cantora Shakira desembarcar no Rio de Janeiro, agora é a vez dos fãs chegarem e fazerem os últimos ajustes para aproveitarem o show da artista na praia de Copacabana, na zona sul do Rio. O público esperado nas areias é de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Com o show e o feriado do Dia do Trabalho, o movimento de passageiros é intenso na rodoviária do Rio e também nos dois principais aeroportos da cidade. Se somados os terminais, a movimentação se aproxima de 620 mil pessoas embarcando e desembarcando. Na rodoviária, os fãs foram recepcionados por uma cover da artista, que fez uma apresentação no saguão do terminal. Eles comentaram um pouco sobre a relação com a Shakira.
Eu posso dizer que desde que eu nasci eu sou fã, né? O tempo de carreira da Shakira é a minha idade, tenho 32 anos, então eu fui crescendo com a evolução da carreira dela. Eu sou muito, muito fã e apaixonado pela cantora.
Eu lembro eu bem pequena, dançando na frente da televisão, assistindo os clipes e acompanhando a carreira dela desde então. Assim, ela é uma mulher maravilhosa, forte.
E é muito legal tu participar do momento histórico, feliz, compartilhado, alegre com as pessoas, então... A expectativa é muito alta pra depois chegar em casa e falar assim, ah, tava lá com, sei lá, 2 milhões de pessoas, cantando Hips Don't Lie, mexendo ali a cintura.
O show também movimenta a economia da cidade. Um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aponta que 800 milhões de reais devem girar na economia por causa do show. No comércio do Saara, aqui no centro do Rio, o chileno Felipe aproveitou para fazer as últimas compras pro show e também para a coleção dele. Ele disse que essa apresentação vai ser um marco na carreira da cantora.
Estou em Canrio por Shakira, obviamente. Vinimos a ver este mega espetáculo que vai ser algo legendário e histórico para toda a sua carreira.
Na zona sul da cidade, onde vai acontecer o show, o número de quartos de hotéis reservados já passa de 80%.
Impressionante, realmente, hotéis lotados, então, por conta do feriado e também, óbvio, por conta do show da Shakira. A gente continua, então, falando sobre cultura, né? Vamos falar aqui com a nossa Estela Ribeiro. Rita Lee, uma autobiografia musical, está em cartaz aqui em São Paulo, fazendo um sucesso absurdo, inclusive com outras datas marcadas para o segundo semestre em várias regiões também aqui do Brasil. A peça tem sessões às sextas-feiras e sábados e a Estela Ribeiro conversou com a Mel Lisboa, estrela dessa produção. A gente confere agora a reportagem.
Boa, que sucesso, tantos anos em cartaz, o que é que mudou lá do comecinho pra cá?
Ah, muita coisa muda, né? O teatro é vivo, é um organismo, ele nasce e morre todos os dias, mas à medida que ele vai nascendo e morrendo, ele também vai se transformando, a gente vai aprendendo com a plateia joga com a gente, e a gente vai burilando, lapidando o espetáculo, vai aprendendo os tempos, vai... É um privilégio poder fazer um espetáculo por tanto tempo, porque a gente tem essa oportunidade de aprender com o próprio espetáculo.
Mel, você vive numa correria. É cinema, é teatro, é televisão. Você tem aquele momento do ritual do teatro, de chegar, respirar, ter o seu tempo ali de se maquiar? Como é que é essa transição dos mundos pra você?
Olha, eu confesso que eu não tenho muito, não. Pra mim, assim, eu tenho o que eu preciso fazer pro meu corpo. Aquecer minha voz, dar uma esticada no corpo, porque eu preciso não me machucar nem vocalmente, nem fisicamente. Vocalmente também é fisicamente, então assim... Mas assim, eu sou super profana nesse sentido. Eu tô no camarim me maquiando e contando fofoca e é isso.
Suspenderam os jardins da Babilônia.
personagens muito diferentes, inclusive no teatro. Recentemente te assisti com Madame Blavatsky, agora com a Rita. Qual é o chipzinho que a atriz coloca em ação uma hora e a outra?
Ah, são processos diferentes, ainda mais o teatro, que a gente tem um processo de ensaio intenso. São coisas completamente diferentes. Agora a gente volta em cartaz com a Blavatsky, que a gente vai ficar às terças, segundas e terças. E aqui de sexta a domingo com a Rita. São coisas completamente diferentes. E esse exercício é muito enriquecedor. Então, assim, é cansativo? É. Mas, pra mim, como artista, eu penso sempre em melhorar o meu trabalho, em conseguir adquirir mais ferramentas. E essa é uma chance incrível de fazer isso.
Abriu uma portinha pro teatro musical? Você tem vontade de contar outras histórias a partir de agora?
Olha, eu me considero uma atriz que canta dentro do que precisa, mas eu sei das minhas limitações no canto. Então, assim, eu adoro teatro musical, mas eu sei das minhas limitações. Então, assim, a Rita é uma outra coisa, a atriz vem primeiro, né? Mas, óbvio, se tiver alguma outra oportunidade que seja parecida com a da Rita, em que a atriz venha primeiro da cantora, né? Vem à frente da cantora, estamos aí.
Mel, eu curiosamente assisti uma Madame Blavatsky no dia que a Rita tinha morrido. Você fez uma homenagem para ela naquele dia. Como é que é manejar esse tema, né? Porque quando você começou a pesquisa, a Rita estava viva ainda, chegou a assistir. E agora, como é que é lidar com esses dois mundos?
Ah, para mim é uma abertura também até para minha própria espiritualidade, né? Porque que incrível que você foi nesse dia, porque naquele dia que eu me dei conta que as duas morreram no mesmo dia. E a partir daquele dia eu comecei a dedicar todos os espetáculos da Madame Blavatsky à Rita, porque eu acho que as duas estão muito conectadas. A Rita estudava Blavatsky e nenhuma das duas personagens fui eu que pedi, fui eu que fui atrás. A Rita foi um convite do Márcio Massena, que é um dos diretores do espetáculo, junto com a Débora Dubois. E a Blavatsky foi um presente da autora do texto, que é a Cláudia Barral. Quando a gente estava buscando o texto, ela falou: olha, eu tenho esse. E aí eu li, me interessei muito por tudo, já conhecia minimamente a história da Helena Blavatsky. Mas não foi uma coisa que eu pedi, que eu fui atrás. E aí, de repente, eu me vejo no meio das duas, as duas morrem no mesmo dia. Eu falo: não é possível que seja uma coincidência, sabe? É muita coisa.
Seis horas e três minutos, entrevista exclusiva, portanto, da Mel Lisboa aqui para a TMC. Ela conversou com a Estela Ribeiro. 6 horas e 3 minutos, na realidade.
TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97221 A gente quer ouvir você.
97221 O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6 horas e 4 minutos, você acompanhando aqui o Start TMC em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba também. Você manda a sua mensagem pra gente no 119-7221-1001. Chegamos ao mês de maio, hoje é feriado, dia do trabalhador, e você participando junto com a gente aqui no Start TMC. Vamos pras manchetes desse horário aqui do Start.
Pra te atualizar,
tem,
se importa.
6:05, Start TMC no ar. O governo do presidente Lula chega ao dia do trabalhador enfraquecido no Congresso Nacional, após duas derrotas seguidas que mudam o jogo político em Brasília. Esse é um dos principais destaques do Start TMC de sexta-feira, hoje, dia 1 de maio de 2026. E tem mais. O Congresso derruba o veto da dosimetria um dia após barrar indicação no STF. O governo acumula derrotas mesmo após liberar bilhões de reais em emendas parlamentares. A medida impacta diretamente condenados do 8 de janeiro. O relator projeta corte de até 6 anos na pena de Jair Bolsonaro, aqui contextualizando o PL da dosimetria. E Flávio Bolsonaro visita o pai e celebra o resultado, a derrubada do veto, portanto, feita pelo Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal autoriza a cirurgia de Bolsonaro em meio à repercussão desse cenário, né? Enfim, o governo tentando reagir. O presidente Lula coloca a redução da jornada de trabalho, ao fim da PEC 6x1, no centro do discurso e tenta usar o dia do trabalho para retomar o apoio popular. 6:06, desenrola 2.0, nova fase do programa é anunciada. O governo quer aliviar dívidas e também travar apostas para quem aderir ao programa. No caso Banco Master, a pressão aumenta no Congresso Nacional. Nos destaques internacionais, o Irã endurece discurso e promete manter programa nuclear. E ataques na Europa ampliam a tensão com influência iraniana. Esporte agora. Pela Copa Libertadores da América, o Corinthians faz ótimo jogo em Itaquera, vence o Peñarol do Uruguai por 2-0. Já o Fluminense, infelizmente, perdeu para o Bolívar fora de casa e se complicou na Libertadores. Já pela Copa Sul-Americana, o Vasco venceu bem, 3-0, assumindo a liderança de seu grupo. E o Bragantino, em casa, foi derrotado pelo tradicional River Plate da Argentina. Nos acréscimos, no finzinho do jogo, enfim, o River venceu a partida. 6:07.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
Hoje é dia 1 de maio de 2026, impressionante, o tempo voando, chegamos a um novo mês, é feriado, tem muita gente aí descansando, gente trabalhando também em Brasília, em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Rio de Janeiro, no Recife, em Curitiba, você acompanhando o Start TMC, comigo Rafael Tebas e com Bruno Rizzi, nosso colunista aqui do Start TMC, sócio da Fato Inteligência Política, hoje no estúdio, mesmo no feriado. Esse é trabalhador também, Bruno Rizzi aqui.
Comemorar o dia do trabalho trabalhando.
É isso aí. Bom dia, hein, Bruno? Que semana, dia, que semana.
Semaninha, né? Impressionante. Semaninha, né? Super agitada, semaninha histórica aí, muita coisa acontecendo. Entrando para os livros de história aí essa semana, a gente vivendo realmente a história na política. E hoje a gente vai trazer como tá esse dia, esse day after aí, da perda novamente, a derrota do governo na questão da derrubada do veto do presidente Lula sobre o PL da dosimetria e também como estão as reações ainda à ressaca da derrota no Supremo, no Senado, né, com a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Também vamos comentar o discurso de Lula ontem à noite, que comenta diversos pontos muito interessantes para a gente desmembrar aqui. Tem a questão do programa de desenrola 2.0 contra o endividamento, programa que tem um apelo claramente eleitoral também nessa estratégia que o governo vem desenhando. E a gente vai desmembrar também algumas falas, algumas questões que Lula levanta e que consegue encaixar já um discurso até de campanha aí. Eu vou explicar para vocês, a gente vai desmembrar, desossar esse discurso para entender melhor qual a estratégia do presidente Lula.
Uma semana realmente maluca, né? Realmente com muita coisa acontecendo em Brasília. Eu me lembro, inclusive, Rizzo, quando eu fazia a cobertura em Brasília de política, né? Eu vivia no Congresso Nacional. Nessas semanas em que tinha feriado, ali os outros colegas, jornalistas que cobriam só o Congresso, todo mundo ficava aliviado. Ufa, essa semana tem feriado e a gente sabe que vai ser ufa, finalmente um pouco mais tranquilo. A gente viu exatamente o oposto mesmo com o feriado.
Não, né? Só essa semana, mas também a própria semana que teve o feriado na terça-feira ali há 15 dias atrás, também foi uma semana muito agitada, mesmo com uma emenda de feriado ali, o pessoal botando as pautas para correr em ano eleitoral, em ano de Copa do Mundo. O ano tá acontecendo até junho, julho aí, e depois é modo eleições 100%. Então a turma tá acelerando para caber tudo aí nesses pouco mais de 2 meses aí, nem isso, 1 mês aí pela frente praticamente, nativa.
Realmente o ano vai passar voando porque tem muita coisa importante, a TMC vai acompanhar tudo de perto. Impressionante a nossa cobertura no Congresso Nacional, na política, durante o processo eleitoral e antes disso também na Copa do Mundo, que vai ter a cobertura da TMC. 6:11, Start TMC, comigo Rafael Tebas, com Bruno Rizzi também. A gente vai para as capas dos principais jornais brasileiros, começando pelo nosso tmc.com.br. Lula anuncia a renegociação de dívidas com descontos de até 90% e também uso do FGTS, como citou aqui o Bruno Rizzi. Vamos para a Folha de São Paulo agora. Congresso derruba veto de Lula e libera, né, reduzir penas de Jair Bolsonaro. Este o destaque, a manchete da Folha de São Paulo nesse dia 1º de maio de 2026. Agora a gente vai para a manchete do Globo. Bode expiatório, busca do Planalto por traições sobre Messias estremece relação com aliados, né? O Globo chega até a citar aqui: desconfiança sobre rejeição a ministro da AGU recai em especial sobre MDB e PP. E agora as lideranças ficam ali também bastante atentas a toda a repercussão. No Estadão, Lula sofre derrotas com Messias e dosimetria, mesmo após ter liberado quase 11 bilhões de reais em emendas, o destaque do Estadão nesse feriado 1º de maio. Vamos para o portal G1 agora, a principal manchete do dia: acordo União Europeia-Mercosul. Né, a gente traz aqui ao longo de toda a programação também. Imposto do vinho europeu começa a cair nesta sexta-feira e zera até 2034. Agora o destaque do UOL sobre esporte: Corinthians joga bem, bate o Peñarol e encaminha a vaga na Copa Libertadores da América. Esse é o principal destaque do portal UOL nesse dia 1º de maio. 6:13. E a gente movimenta a nossa reportagem, vamos para Brasília, Lucas Scherer ao vivo com a gente. O Congresso então impôs mais uma derrota ao governo federal, né? Derrubou um veto, né? O veto presidencial em relação ao PL da dosimetria. Eu comentava aqui, viu, Lucas, que semana na capital do país, comentávamos eu e também aqui o Bruno Rizzi, impressionante, muitas movimentações, e a semana começa, aliás, termina, melhor dizendo, de forma negativa para o governo federal. Bom dia.
Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Exato, né? Duas derrotas em sequência em menos de 24 horas para o governo. Uma semana a se esquecer no Palácio do Planalto, veto presidencial sobre o PL da dosimetria, a segunda derrota depois da rejeição de Jorge Messias para a cadeira do Supremo Tribunal Federal. PL da dosimetria votado ontem e derrubado pelo Congresso com 318 votos favoráveis e 144 contrários na Câmara, e no Senado votação de 49 a 24 a favor da derrubada do veto presidencial. Proposta que foi inicialmente vetada pelo presidente Lula, ela reduz as penas dos condenados no 8 de janeiro, ou pelo 8 de janeiro, e que beneficiam entre essas pessoas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, quase 200 pessoas cumprem prisão por tentativa de golpe de Estado e poderão ser impactadas por essa derrubada do veto presidencial. O texto propõe alguns critérios e define uma porcentagem mínima para cumprimento de pena e progressão de regime. E aí a repercussão foi muito grande. Política, logo após a votação, teve também oração lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde aconteceu a sessão do Congresso. Enfim, foi uma mobilização muito grande de pessoas e políticos. Por exemplo, o deputado petista Rogério Correia disse que o Centrão e a extrema-direita se uniram para derrubar o veto e convocou a população a protestar. Já o senador Flávio Bolsonaro, presidenciável, comemorou que, em termos dele, centenas de famílias vão receber justiça após a derrubada desse veto. Bom, lembrando que para que o veto fosse derrubado eram precisos, necessários ao menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. A votação foi bem mais expressiva, repito, 318 votos na Câmara e 49 no Senado em favor da derrubada do veto, que agora perde a validade, e Lula, como a gente dizia, acumula a segunda derrota, ou acumulou a segunda derrota em menos de 24 horas, né? Por contando também a rejeição de Jorge Messias para o STF. Horas após essa votação de ontem, a federação formada por PSOL e Rede Sustentabilidade protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a derrubada do veto. Segundo os partidos, a medida acaba anistiando, de certa forma, os condenados por participar e comandar os autos de 8 de janeiro. Essa é a expectativa mesmo, que a discussão sobre a dosimetria agora seja travada no judiciário. Volto com você, Rafael.
Valeu, Lucas Scherer, então, trazendo todas as informações sobre essa pauta que é muito importante. A gente continua aqui gerando a nossa reportagem, mas o Bruno Rizzi aqui atento, né? Acompanhando o que o Lucas passava pra gente. Eu lembro, Rizzi, né? Como foi longa a tramitação desse projeto. Começou com o projeto da anistia, teve muita briga no Congresso Nacional, com a mesa diretora da Câmara sendo ocupada em um dado momento. O Paulinho da Força chegou a ser apontado como relator, negociou, enfim, no final das contas, virou PL da dosimetria e ontem foi aprovado, veio o veto presidencial. Foi realmente algo bastante extenso, né?
Bastante extenso e alongado, e muita discussão ainda. Depois a gente vai entender um pouco melhor, mas ainda ficam pontas soltas aí nessa história. E realmente virou uma pauta, claro, focada ali na direita em Jair Bolsonaro. Mas a esquerda também tem se aproveitado disso, e toda essa briga, essa guerra, tem sentido justamente agora também na questão eleitoral, né? Então, essa história ainda vai se alongar. Daqui a pouco a gente traz detalhes para vocês.
Boa, 6 horas e 17 minutos. A gente vai para o Rio de Janeiro agora. Gustavo Celeman ao vivo com a gente. Copacabana, praia de Copacabana, recebe nesse fim de semana um dos maiores eventos musicais do ano. Claro que a gente está falando aqui do show da Shakira. Será que o Gustavo Celeman vai para a festa em Copacabana? Eu vou perguntar para ele agora. Bom dia, Gustavo. Qual que é a expectativa aí no Rio de Janeiro?
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Bom, eu não irei porque estarei de plantão neste feriado, então não conseguirei participar dessa festa da Shakira. Mas tem muita gente que vai, expectativa de 2 milhões de pessoas passando pela praia de Copacabana, algumas já se concentrando desde quarta-feira ali na região da Princesinha do Mar, perto do Copacabana Palace, onde a cantora está hospedada. Ela chegou anteontem aqui no Rio de Janeiro, e ontem ela já fez aquela famosa aparição relâmpago ali na sacada do Copacabana Palace, acenou para os fãs, postou também um vídeo nas redes sociais. Os fãs também compartilharam esse momento aí de interação, mesmo que rápida, e de uma longa distância, né, digamos assim, da sacada para a calçada do Copacabana Palace, entre a cantora e os fãs. A gente também está acompanhando a movimentação no Saara, no centro do Rio de Janeiro. Ontem nossa reportagem percorreu ali as ruas do principal centro comercial da capital fluminense, muitos produtos relacionados à colombiana sendo vendidos, alguns inclusive foram adotados pela própria equipe da Shakira, que divulgou nas redes sociais leques, camisas, bonés e outros produtos ali que estão sendo comercializados na região da Uruguaiana e da Saara. E aí tem também um concurso curioso, digamos assim, que está acontecendo na estação Arco Verde do metrô aqui do Rio de Janeiro, que também fica em Copacabana, um concurso para quem tiver o melhor uivo. Pois é, imitar um lobo uivando, isso porque os fãs da Shakira são conhecidos como Wolves, em alusão ao apelido da cantora, Loba. E aí quem tiver o melhor uivo vai ganhar um pacote ali de uma experiência considerada mais VIP nas areias da Praia de Copacabana. Nossa equipe também vai acompanhar esse concurso para lá de curioso. Puro suco de Rio de Janeiro, puro suco também de todo mundo no Rio com essa apresentação da Shakira. Preocupação de chuva, porque hoje está chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro. Tivemos chuva forte na Zona Sul, inclusive em Copacabana, durante a noite e a madrugada de hoje. Pelo menos a previsão, segundo o Sistema Alerta Rio, é que amanhã a chuva deu uma trégua. Mas é previsão, né? Até porque não tinha previsão dessa chuva forte durante a madrugada e amanhã de hoje. Então, expectativa então para um tempo sem chuva, mas claro, tudo pode mudar.
Que beleza. Isso
de uivo,
é por essa eu não esperava aqui. Aí me quebra aqui, gente. 6:20, muito obrigado pelas informações, Gustavo Celema, no Rio de Janeiro, e você participa com a gente mandando a sua mensagem 11972211001, 11972211001. Ó, a Cláudia Seabra aqui é de São Paulo, muito bom dia, Tebas, tô sempre sintonizada com vocês. Ela até faz um elogio aqui, o Rizzi sempre trata de temas polêmicos de forma ponderada, explicando mesmo com essa polarização, escreve ela aqui. Muito obrigado.
Obrigado.
Pela sua mensagem, a Cláudia Seabra, portanto, aqui nossa ouvinte do Start TMC. 6:21, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7:00 AM. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 AM. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Muito bom dia, uma excelente manhã para você que tá com a gente na TMC neste dia 1º de maio de 2026, dia do trabalho, dia do trabalhador, e a gente tá como trabalhando na correria, minha gente. Um ótimo dia para você que tá sintonizado com a gente em 100.3, com a voz um pouco rouca, peço desculpas a você ouvinte, mas vamos que vamos, porque essas mudanças no tempo não ajudam em nada, mas vamos, que logo a gente tá melhor, mas sempre estamos a postos para trazer notícia, informação e prestação de serviço para começar o dia daquele jeito, bem informado neste feriadão. Tá descansando, tá acompanhando a gente da tua casa, ainda nem levantou direito, ou você já tá no batente, na correria, já tá trabalhando, tá de plantão, que nem eu? Então vamos juntos com notícia, informação e prestação de serviço neste dia 1º de maio de 2026. E claro que tem notícia, claro que tem informação, tanto que a gente fala do maior destaque para este dia do trabalhador aqui no Paraná, a inauguração da ponte de Guaratuba, prevista para hoje à tarde, dará fim a uma espera de 40 anos, minha gente. A construção começou há 2 anos e promete mudar a mobilidade na região. A nossa equipe de reportagem estará no litoral, estará em Guaratuba e vai acompanhar de perto a inauguração, que deve acontecer por volta das 16:00 PM, com a presença, claro, do governador Ratinho Júnior, de demais autoridades, e por aí vai. O governo promete uma grande festa e a gente vai acompanhar de perto. Mais de 67 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba, neste feriado do Dia do Trabalhador. O terminal projeta um movimento entre hoje, dia 1º e 4 de maio, com mais de 480 voos, minha gente. É isso mesmo, 480 voos entre pousos e também decolagens. Movimento grande, portanto, previsto para a Rodo Ferroviária de Curitiba, ou melhor, para o Aeroporto Afonso Pena e também na Rodo Ferroviária. Por lá, a rodoviária que fica ali pertinho da 7 de setembro, região central de Curitiba, o motorista, os motoristas devem ficar atentos, isso porque existem já bloqueios por conta de obras e também a movimentação deve ser grande na rodoviária. 24 mil embarques previstos durante todo o feriado do Dia do Trabalho, do Trabalhador, que é comemorado hoje. Nas últimas horas, mais de 10 mil pessoas deixaram a capital, um movimento 30% maior comparado às quintas-feiras normais, quando existem cerca de 7 mil viagens. Esses e outros destaques sempre por aqui em 100.3, sempre por aqui na TMC, que tá toda hora com notícia, informação e prestação de serviço. Já já as informações do tempo e da temperatura, afinal de contas estamos com 12 graus nos termômetros e a sensação térmica também é friozinho na capital e a tendência é que continue frio, pelo menos durante a manhã. À tarde sobe um pouco a temperatura, já já a gente fala da previsão do tempo, é assunto para daqui a pouco aqui na TMC. Para você que está sintonizado com a gente, porque agora é hora da gente seguir com o TMC, o Start TMC, dando pontapé inicial neste dia e, claro, trazendo aquilo que é notícia no Brasil e no mundo para você sintonizado com a gente. 12 graus em Curitiba e nas demais e nas principais cidades do estado, temperatura por enquanto amena, né? No litoral do estado, 20 graus, já em Guarapuava, 14 graus na região central, Foz do Iguaçu no oeste, 20 graus neste momento. Os paranaenses que estão em Ponta Grossa vão encarar 16 graus neste começo de dia. Maringá 21 graus. Já já a previsão do tempo completa para você que está conectado com a gente.
Start TMC. Quem escuta sabe.
6:27, Start TMC no ar comigo, Rafael Tebas, Bruno Rizzi, também nosso colunista aqui ao vivo nesse dia 1º de maio de 2026. Você nos acompanha em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, no nosso aplicativo que você baixa no seu celular, no seu smartphone TMC, para nos acompanhar em qualquer região do mundo e também o nosso canal do YouTube com imagem, @TMC News BR. Deixa o like aí, ativa o sininho, se inscreva no canal, vem com a gente aqui no Start TMC nessa manhã, dia 1º de maio. Seguinte, Bruno Rizzi, a gente vem, né, como a gente citou aqui, de uma semana muito agitada. É claro que a indicação de Jorge Messias, a rejeição ao nome dele, um dos principais assuntos dos últimos tempos na política nacional. Eu quero te perguntar o seguinte: essa rejeição de Jorge Messias reforça a independência do Senado e também o papel institucional, né, feito de freio, né, institucional que o Senado pode fazer eventualmente nas indicações ao Supremo Tribunal Federal?
Sim, esse papel de protagonismo do Senado, ele traz até uma discussão sobre o Brasil viver num semiparlamentarismo, né? Traduzindo aqui para vocês, a gente hoje vive num sistema presidencialista, você tem o comando ali do presidente da República, mas de tempos para cá, vou dizer aí um pouco mais de 10 anos para cá, a gente viu alguns presidentes que foram entrando e foram perdendo poder, e essa perda de poder foi sendo passada, né? Foi uma transferência, não uma perda de poder, uma transferência de poder para o Congresso Nacional. Justamente pelo Congresso ter aquele poder de decidir eventualmente até um impeachment de presidente da República, esse poder foi sendo cedido como forma de negociar com o Congresso Nacional. Isso começa mais ou menos ali no governo de Dilma Rousseff, que veio muito fragilizada, acaba transferindo muito esse poder para o Congresso. Depois vem com o impeachment dela, não foi suficiente, entra Michel Temer, depois vem Jair Bolsonaro, que também começa um discurso muito antissistema, anticentrão. O Centrão, a maior bancada do Congresso, logo veio o Troco e falou para Bolsonaro que daquela forma não ia dar certo. Então precisava ter uma negociação e aí há uma nova negociação. Quando eu falo negociação e transferência de poder, se a gente for traduzir em uma expressão aqui, talvez seria emendas parlamentares.
É, as famosas emendas parlamentares.
As famosas emendas. As emendas são realmente esse objeto de barganha aí entre ambos os poderes.
Tá? E mudou a relação entre os poderes de fato. Agora, fazendo aqui também um contraponto, Bruno, a decisão, por outro lado, então, também evidencia esse processo de, mais do que estresse, né, de crise entre governo Lula, poder executivo, com o legislativo, no caso o Congresso Nacional, nesse momento mais sensível, também há esse componente da politização desse processo?
Sem dúvida, evidencia isso, apesar do governo ter trabalhado nessas últimas horas, com um discurso um pouco até mais contido publicamente. Nos bastidores existe um clima até de revolta, né, e de caça às bruxas ali com alguns elementos do legislativo, né, especialmente do Senado, por conta dessa possível traição. Existe hoje uma caça às bruxas por 8 votos, que foi a diferença entre o número de votos a favor de Jorge Messias e o número necessário de votos. Essa diferença foi de 8 votos. Então, tinha 8 votos que o governo, teoricamente, achava que ia ter. Ou até mais. Mas pelo menos 8, que é o que faltou para Jorge Messias ser aprovado. Existe uma caça às bruxas, existe um clima tenso, existe um clima tenso entre alianças, e existe também uma certa rusga e um certo conflito, uma certa animosidade ali entre líderes do governo e o próprio governo. Em especial, a gente olha aqui para José Guimarães e senador Jax Wagner.
É, o Jax eu estava acompanhando ontem, inclusive nas redes sociais, né, o antigo Twitter, o X, realmente muita gente apontando o Jax como um dos responsáveis por essa derrota, né?
É, tem até um processo ali, uma fritura de Jax Wagner muito grande. Ontem eu falei com duas fontes que dizem que existe até de dentro do governo uma pressão, uma fritura de Jax Wagner. Lula não tem a intenção, os próprios líderes ali mais próximos de Lula não tem a intenção de tirar Jax Wagner desse poder dessa posição de liderança no Senado Federal, mas existe ali uma fritura meio que para forçar a barra, porque Jax Wagner, apesar de ter sido um dos primeiros a alertar o Planalto sobre a possibilidade de derrota anteontem, ainda assim ele não conseguiu reverter a derrota e, teoricamente, ele sinalizou anteriormente positivamente para o governo como algo que daria para acontecer. E, em paralelo, o José Guimarães, ministro José Guimarães, que entrou para articulação política, né? Antes era Padilha, veio Gleisi Hoffmann, agora José Guimarães, que é responsável pela Secretaria de Relações Institucionais. Basicamente, você tem que fazer articulação política. Evidentemente, não foi bem feita. Então, são os dois elementos ali próximos e do governo, do núcleo duro do governo, que estão sofrendo frituras. Mas tudo muito contido, tudo muito nos bastidores, muito de apuração que a gente fez ali, e da porta para fora também, o governo ainda tem evitado esse confronto tão direto e tão raivoso, talvez deixando a cabeça esfriar um pouco e já negociando, tentando entender o que seria o impacto e qual seria a reação e qual seria o resultado de uma nova indicação. Não existe ainda nenhum posicionamento da Presidência da República para haver essa nova indicação. É um direito do Presidente da República indicar um outro nome.
É uma prerrogativa.
É uma prerrogativa, tem uma vaga em aberto, ele pode indicar, mas ele sabe que está fragilizado. Mas são 11 vagas e tem 10. Então ele tem. Inclusive, ele pode indicar aqui para o nosso ouvinte entender, se ele quiser insistir com Jorge Messias, ele pode.
Pode.
Né? Não entra uma lista negra ali, né? A blacklist, como é conhecida, de nomes que não podem ser trabalhados. Não. Isso não existe, ele pode optar por ele.
E pelo que dizem em Brasília, o presidente Lula está avaliando duas possibilidades, e você também chegou a explicar para isso na edição de ontem aqui do Start TMC. Uma é talvez indicar um nome ainda mais ligado à base do presidente Lula, né, para realmente tentar constranger de alguma forma o Senado Federal, e a outra é buscar o diálogo, buscar a conversa e costurar um nome ali, né, de consenso entre o próprio Davi Alcolumbre e aliados do presidente da República. É um cenário muito delicado, né?
Muito delicado. Esse nome, na verdade, esse possível nome, ele tem nome e sobrenome, né? O desejo de Alcolumbre do Senado é Rodrigo Pacheco e ponto, né? Então, o Senado meio que mandou um recado dizendo assim, cara, ou é Pacheco ou esquece. Agora, já existem alas ali do governo, mas assim, não é nada oficial, não é nada que parte diretamente, oficialmente do presidente Lula, mas existem alguns setores que defendem apresentar até um outro perfil, mais com apelo identitário, né, e com apelo também mais popular, né? Ontem já havia algumas declarações sobre uma possível indicação de uma mulher negra. Lembrando que hoje o Supremo Tribunal Federal tem apenas uma mulher e nenhum negro. Então seria até uma forma de constranger o Senado ao recusar essa pessoa com apelo mais popular e identitário, e realmente é algo que falta, né? É uma falta em dobro, inclusive, ter uma representatividade de negros e de mulheres no Supremo Tribunal Federal.
E ontem a gente entrevistou aqui, né, o doutor Alberto Rodo, ele explicou pra gente alguns pontos, do ponto de vista jurídico, como que fica a partir de agora, e ele falou, olha, o Davi Alcolumbre tem direito ali de dar uma enrolada nisso tudo, esperar o próximo presidente, mas ao mesmo tempo, por ser prerrogativa do presidente da República a indicação, o Supremo poderia até ser provocado num cenário de demora de uma nova avaliação. Exatamente. Do cenário.
Exatamente. O doutor Alberto Rolo trouxe muito bem que é uma prerrogativa do presidente da República e é uma obrigação do Senado seguir o trâmite legal da coisa.
Uhum.
Agora, as coisas podem ser colocadas em banho-maria, né? E aí essa conversa, essa, digamos, enrolação no português, claro, ele pode acontecer. Porque com o Jorge Messias foi assim, né? Nunca teve tanto tempo entre a sinalização e o envio da carta até a sabatina e tudo mais, né? Então foram quase 6 meses aí, 5 meses.
5, 6 meses, muita coisa.
Muito tempo. Então, se seguir assim mais ou menos, até um pouco mais, acaba podendo terminar esse governo, né? Considerando se Lula não for reeleito. E outro ponto até que é bacana a gente reforçar, que a gente conversou com o doutor Alberto Rolo ontem, é a questão de ser a prerrogativa, a indicação do presidente da República, mas não é do nome, não é uma indicação do Lula, é uma indicação daquele que ocupa a cadeira de presidente da República. Então, essa indicação, ela vem daquela cadeira. A partir do momento que, se Lula não reeleito, sair daquela cadeira e sentar a outra pessoa, aí sim existe uma discussão de essa outra pessoa pode fazer uma correção dessa carta, uma vez que é ela que está ocupando aquela cadeira da qual saiu a indicação. Então é uma discussão que fica em aberto, que pode acontecer. A gente já tem bastante coisa para olhar e analisar,
né?
Seria inédito, assim como praticamente foi inédito essa recusa, né? Depois de 132 anos aí. Mas eu acho que é algo pra gente não ocupar, não queimar neurônios ainda pensando, porque tem muita coisa, muita água pra passar debaixo da ponte ainda, muita coisa pra gente analisar. Mas se isso começar a se encaminhar e houver, inclusive, uma nova indicação, a gente vai ficar atento aqui para trazer e explicar para vocês aí as cenas dos próximos capítulos dessa série, que já tem algumas temporadas, essa série de suspense aí, né?
Sempre termina o capítulo você querendo acompanhar o próximo,
é,
né?
Isso.
Enfim.
É isso.
Bruno Rizzi, seguinte, né? Outro assunto que também movimenta muito as redes sociais, claro, né? O Congresso derrubando, então, o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, abrindo caminho também para redução das penas, né, dos envolvidos nos ataques, né, nos atos do dia 8 de janeiro, incluindo também os condenados por tentativa de golpe de Estado na ação penal que apurou exatamente isso. Jair Bolsonaro, inclusive, ex-presidente, foi condenado. Diante desse cenário, né, essa derrubada do veto corrige excesso nas penas ou não? Reforça qual o papel do Congresso Nacional também na definição aí das regras penais?
Esse é um assunto que vai ser muito discutido ainda pelo seguinte, só aqui para o nosso ouvinte também entender e compreender melhor o que está acontecendo. Primeiramente, como o Tebas trouxe aqui, a gente tinha a discussão sobre anistia, né, que é basicamente um perdão ali para os condenados no 8 de janeiro. Depois, com muita discussão, muita negociação e até pelo desgaste que isso podia trazer por uma possível aprovação, optou-se por caminhar pelo meio do caminho, que seria essa dosimetria, ou seja, dosar as penas, basicamente reduzir as penas dos condenados no 8 de janeiro. Ao definir essa questão da dosimetria, isso contemplava uma série de crimes ali pela justiça que seriam reduzidas as penas. Bom, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, passou para o presidente da República assinar e dar o seu ok ou vetar. O presidente da República foi lá e vetou, conforme esperado, obviamente. Volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional analisa esse veto. O veto foi derrubado ontem, ou seja, foi desfeita essa derrubada, esse cancelamento feito pelo presidente da República. Então, derruba-se o veto, ou seja, volta a valer aquilo que foi acordado. Qual é o ponto de discussão? Ao definir-se redução de penas, você contempla uma série de atos que teriam seus crimes não perdoados, mas suas penas desses crimes reduzidas. Mas isso não se limitaria aos crimes praticados por aqueles que estavam no dia 8 de janeiro em Brasília.
Não só os 7 réus condenados, incluindo o ex-presidente, mas outras pessoas também.
Mais do que isso, Tebas, não só os condenados a nível político, como Jair Bolsonaro, alguns ministros, etc. Além disso, as pessoas que estavam ali e, além disso, outros crimes comuns na sociedade. E foi isso que Alcolumbre retirou do texto numa manobra ali que foi feita para que não houvesse desgaste e um discurso de Alcolumbre está perdoando criminosos. E isso deve ser judicializado, então ainda vai dar muito pano para manga essa questão dessa retirada, esse puxadinho que foi feito de última hora ali.
Muito interessante, 6 horas e 41 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Curitiba com baixas temperaturas, começo de dia gelado, 12 graus neste momento. A máxima prevista para hoje é de 23 graus. É isso mesmo, máxima prevista de 23 graus. O sol deve aparecer, inclusive nesse momento já começa a aparecer aqui no céu do Pilarzinho, onde ficam os nossos estúdios. Por aí o sol já apareceu? Bem, deve aparecer. A máxima prevista é de 23 graus na capital, repito, sem possibilidade de chuva, melhor dizendo. Hoje o céu deve ficar claro, o sol deve brilhar, depois de uma semana muito chuvosa. Ontem já não choveu, o sol até apareceu na metade do dia, ali por volta do meio-dia, uma hora, duas horas da tarde. Hoje nós devemos ter a presença do sol já cedo e ajudando as temperaturas elevarem, né? A máxima prevista é de 23 graus, portanto. Já amanhã, como é que vai estar o final de semana, Léo? Amanhã a máxima prevista é de 25 graus, é isso mesmo. Máxima prevista de 25 graus, vai fazer calor amanhã e também deve chover, principalmente durante a tarde. Amanhã, cerca de 6 milímetros de chuva previstos e 98% de chance de cair, hein? De cair a chuva. Já no domingo, a temperatura volta a cair, faz até friozinho, hein? A mínima prevista é de apenas 12 graus, é frio, é gelado pro domingo. A máxima prevista é de 18, ou seja, vai ficar frio, vai ficar gelado neste domingo que tá chegando. Então, se você gosta de calor, temperaturas agradáveis, aproveite hoje e amanhã. Hoje não tem chuva, já amanhã a situação deve ser um pouco diferente. E vamos de informação do trânsito. É feriado, mas claro que tem trânsito carregado em alguns pontos da capital e da região metropolitana. A boa notícia é que nos contornos a situação é tranquila, até por conta, por ser um feriado, né? Os motoristas não encontram congestionamentos. O que a gente chama a atenção de você ouvinte é o contorno norte. Vai passar pelo contorno norte, vai sair de Santa Felicidade, Colombo, sentido Almirante Tamandaré, ou vice-versa, né? Sai de Colombo, sai de Tamandaré, sai, por exemplo, da Rodovia dos Minérios, pega o contorno norte, muita atenção, vários trechos parcialmente bloqueados por conta das obras de duplicação do contorno norte. Duplicação em toda a extensão do contorno norte, ou seja, do ladinho de Santa Felicidade, motorista vai encontrar complicações no trânsito também nas proximidades da Rodovia dos Minérios e também no limite das cidades de Colombo e Almirante Tamandaré, já chegando nesse momento ali, os motoristas já vão encontrar trânsito um pouco mais carregado perto do terminal Roça Grande. Muita atenção, você motorista que vai circulando, portanto, pelo contorno norte. Não é porque é feriado que as obras não param por lá, as obras de duplicação estão a todo vapor e claro que geram um pouco de congestionamento ou pelo menos uma redução de velocidade dos motoristas por conta dos bloqueios parciais na rodovia. Além disso, o trânsito está fluindo normalmente no centro de Curitiba, né? Apenas aquela atenção redobrada, porque ainda está amanhecendo, a visibilidade pode estar prejudicada em alguns pontos da cidade, mas vamos que vamos, porque não há nesse momento complicações. É feriado, vai na boa, vai pegar estradas, principais rodovias que cortam Curitiba e região metropolitana com trânsito tranquilo. Talvez o motorista encontre um trânsito mais carregado na praça de pedágio de Garuva, já em Santa Catarina, na BR-101, mas fora isso, tranquilidade. Logo mais, a ponte de Guaratuba será inaugurada, a gente traz as informações para você.
Start TMC. Quem escuta, sabe.
6 horas e 47 minutos, Start TMC no ar, nesse feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho, do trabalhador. Você acompanha a gente, participa mandando a mensagem também, 11972211001. Tem aqui o Maurício Teles no Rio de Janeiro, hoje eu trabalho, ele escreve aqui, também o Renato Buarque, olha lá, será que é parente do Chico Buarque? Enfim, de Brasília, mandando aqui um bom dia pra gente, bom dia Tebas, bom dia Rizzi. Tá de folga, ele escreve aqui, tá indo viajar. Aí sim, hein? Que beleza. Também a Patrícia Junqueira em Curitiba, lá no nosso querido 100.3, mandando mensagem também de bom dia pra gente. Bruno Rizzi, seguinte, né? Nem poderia ser diferente, a gente tem que falar aqui do pronunciamento do presidente Lula, feito ontem à noite, em cadeia de rádio, também em televisão, né? Sobre o feriado, né? Dia 1º de maio, dia do trabalho, mas ele também, obviamente, usou esse espaço para falar da escala 6x1, que é um tema bastante polêmico, e também sobre o endividamento, né, o chamado Desenrola 2.0. Essas medidas, na sua avaliação, né, podem de fato aliviar o trabalhador, impulsionar a economia, ao mesmo tempo aumentam o consumo? Como que fica essa conta na sua avaliação?
É, ontem o discurso, o tom foi muito menos institucional, mais voltado a uma linha política eleitoral, já até alguns spoilers do que a gente vai ver como objetos de campanha do presidente Lula esse ano, quais são as pautas, as bandeiras que ele vem usando e que ele vai usar e vai levantar ao longo de 2026. Ele buscou se posicionar diretamente ao lado do eleitor comum, né, da maioria ali, da grande massa brasileira, destacou algumas medidas com impacto imediato aí no bolso das famílias, e isso envolve a questão de escala 6x1, isso envolve a questão de endividamento. Ele fala ali que o trabalhador brasileiro está cansado, fecha aspas aqui, ao defender o fim da escala 6x1, né? Então, ele fala também que, abre aspas aqui, não faz sentido trabalhar 6 dias para descansar apenas um. Ele tenta conectar esse discurso e uma pauta aí de qualidade de vida e rotina da população geral. Como eu falei, Lula deve focar esse discurso mais na massa ali da população, no trabalhador ali, no empregado. Obviamente que ele sabe que tem um impacto para o empregador a questão de custos eventuais, que é uma discussão com relação ao fim da escala 6x1, mas Lula já optou por atingir ali a maioria, né? Então ele opta por colocar a grande população, o empregado ali, o brasileiro comum, no foco das suas preocupações e no foco dos seus discursos. E aí é justamente quando ele anuncia essas propostas e esse trabalho que ele escolhe seus inimigos, seus antagonistas, né? Ele diz ali que, abre aspas, a elite brasileira sempre foi contra melhorias para o trabalhador e que o, entre aspas, andar de cima reage sempre que há avanço social. Então ele vem construindo assim uma narrativa, né? Uma narrativa bem clássica de confronto entre
ele povo. Ele chega a citar sistema também.
Sistema, né? Perfeito. Ele coloca ali o povo contra as elites econômicas e políticas, né? Então, ao definir sistema, ele já consegue colocar justamente essa classe política. O que também é meio controverso, porque a classe política, o sistema da política, envolve a presidência da República, envolve o executivo.
E o PT já foi governo, é governo atualmente, já foi, né? Desde 2002, venceu muitas eleições, exato, perdeu também, ou seja, também...
Também faz parte, minimamente, que seja, por mais que ele não considere, o presidente Lula não considere, a gente tem que considerar que de 2002 até agora, os únicos governos que não foram da esquerda, do PT, foram o governo Bolsonaro, de 2018 a 2022, e Michel Temer, que assumiu ali um, digamos, tampão depois do impeachment da presidente Dilma. Então, esse sistema é muito mais a percepção, é muito mais um elemento abstrato do que algo para ser aprofundado, porque se você for analisar, não faz sentido, mas faz sentido, talvez, na imagem, na percepção das pessoas, tal qual o inimigo Estados Unidos foi ano passado com relação ao tarifaço, Donald Trump e tudo mais, e, por fim, a questão do Congresso inimigo do povo, que essas duas derrotas do governo ontem e anteontem servirão e já estão servindo de combustível para o governo emplacar essa narrativa. Faz sentido ou não faz? Pelo que a gente viu no ano passado, os melhores momentos da aprovação de Lula e até da intenção de voto no presidente Lula foram quando ele tinha inimigos. Assim como Flávio Bolsonaro, de um lado, tem o petismo, o lulismo e o próprio presidente Lula como inimigos, Lula carecia de um inimigo claro. Porque até então, até pouco tempo atrás, nem o adversário ele tinha, até Flávio ser o escolhido. Uhum. Então ele trabalhava com pautas abstratas, né? E aí ele começou a trabalhar com pautas mais reais, né? O Congresso, Donald Trump, Estados Unidos e tudo mais. E a coisa começou a evoluir. Depois veio Flávio Bolsonaro. Então, ter inimigos, ter antagonistas é algo que funciona na política. Vamos ver se Lula vai conseguir casar isso com essas medidas e vamos ver se essas medidas vão impactar. Não foi o caso da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ainda não mexeu o ponteiro. E, por fim, o Desenrola 2.0 foi anunciado com algum spoiler ali de algumas medidas, ainda falta aprofundar, será anunciado na segunda-feira oficialmente. Lula falou isso no discurso ontem, então, ao longo aí da segunda e da terça-feira da semana que vem, a gente vai trazer os detalhes desse programa de alívio nas dívidas das famílias que Lula vai anunciar. Vamos ver os reflexos políticos e eleitorais disso aí muita coisa para acontecer.
Bem interessante, Bruno Rizzi, nosso colunista aqui do Start TMC, né? Sempre trazendo ponto e o contraponto de todos esses assuntos que são polêmicos. Esporte agora no Start TMC. É o Corinthians que entrou em campo, dominou o Peñarol, equipe super tradicional do Uruguai, mas venceu com facilidade na Copa Libertadores da América, 2-0. Marco Belo ao vivo com a gente nesse dia 1º de maio. Belo, muito bom dia. Ontem eu confesso que estiquei um pouco a minha noite e assisti ao jogo do Corinthians. De fato, foi uma boa partida, um bom jogo de futebol, né, Belo? Bom dia.
Tudo bem, Tebas? Bom dia para você. 6:54. Bom dia para o pessoal do Start TMC. Eu estiquei a noite também, estava trabalhando no jogo, Tebas.